Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de novembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. 400 bilhões de reais a mais para estados e municípios nos próximos 15 anos.
Medida faz parte do pacote de propostas do governo para promover o crescimento da economia e gerar empregos.
Proposta foi entregue hoje no Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro, que destaca a autonomia de governos locais para investirem os recursos.
Os estados e municípios decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
300 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro.
Vamos falar das ações que levam mais segurança aos brasileiros, garantem direitos sociais, melhoram infraestrutura e promovem o desenvolvimento. Pablo Mundim.
A Bolsa de Valores está em alta. A taxa básica de juros chegou ao menor patamar histórico, 5%. A inflação está controlada e investimentos começam a ser retomados.
1 trilhão e 100 bilhões de reais de investimentos em 35 anos.
E mais 1 trilhão de reais em arrecadação de impostos.
Números do mega leilão para exploração de petróleo e gás que vai ser realizado amanhã. Priscila Terezo.
A cessão onerosa também permite outros benefícios, como a entrada de capital de novas empresas, que vão investir em equipamentos e na contratação de mão de obra para explorar o pré-sal.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Desenvolver a economia do país e, com isso, gerar mais oportunidades de emprego.
Com estes objetivos, o governo apresentou hoje uma série de propostas para melhorar as contas públicas da União e também de estados e municípios.
São três propostas de emenda à Constituição que o presidente Jair Bolsonaro fez questão de ir entregar pessoalmente no Congresso Nacional.
Entre as propostas, o governo pretende flexibilizar os gastos do orçamento e distribuir mais recursos para estados e municípios.
Repórter Márcia Fernandes está com a gente aqui no estúdio ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Márcia. Primeiro explica para os nossos ouvintes como o governo pretende mudar a forma de distribuir esses recursos.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Uma das propostas é mudar o chamado Pacto Federativo, que são as regras que determinam a arrecadação e distribuição dos recursos. Uma das principais medidas nesse sentido é a alteração no processo de distribuição dos recursos do pré-sal. Do novo jeito, estados e municípios receberiam aproximadamente 400 bilhões de reais por ano a mais em 15 anos. A ideia é dar mais autonomia para os governos locais, como diz o presidente Jair Bolsonaro.
Eles lá embaixo, né, nos estados e municípios, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base.
Para acompanhar de perto a situação fiscal da União, estados e municípios, será criado um Conselho Fiscal da República. Ele vai ter reuniões periódicas com participação dos presidentes da República, da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal de Contas da União, além de representantes dos governos estaduais e dos municípios de todas as regiões do país.
E qual é a ideia em relação às despesas obrigatórias previstas no orçamento, Márcia?
A proposta do governo é tornar algumas despesas mais flexíveis. Há também desvinculação de recursos, ou seja, a desobrigação de gastos em determinadas áreas. Isso não vale para a saúde e educação, que sempre vão receber pelo menos o mínimo previsto. A partir da redução das despesas obrigatórias, o governo central poderá também direcionar até 50 bilhões de reais para investimentos em 10 anos.
E, Márcia, qual é o objetivo de todas essas medidas?
Olha, Gabriela, esse plano foi batizado de Mais Brasil e propõe ajustar as contas, manter as despesas e receitas equilibradas e permitir que o país volte a crescer. E com isso, cria um ambiente mais propício para os negócios, que gere mais empregos. É o que comenta o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Os exemplos de desperdício são abundantes, de ineficiência são abundantes. Subsídio, por um lado, para empresas grandes e nada para as empresas menores, quando na verdade devia ter uma enxurrada de microcrédito e menos subsídios para as empresas grandes, o governo virou uma gigantesca máquina de transferência perversa de renda. O grande desafio brasileiro é a transformação do Estado. Como transformar esse Estado, que gasta muito e gasta mal, numa máquina eficiente e fraterna?
Além dessas medidas, também estão previstas privatizações de várias empresas, uma reforma tributária, com mudanças nos impostos e uma reforma administrativa. O próximo passo para a aprovação das propostas de emenda à Constituição são os debates no Congresso Nacional. Elas precisam ser aprovadas em 2 turnos no Senado e outros 2 turnos na Câmara, antes de ser promulgada. Gabriela, Luciano.
Obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o governo do presidente Jair Bolsonaro já completou 300 dias.
Um evento no Palácio do Planalto em Brasília lembrou das ações neste período e também apresentou novidades.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a cerimônia e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Esta cerimônia para lembrar os 300 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro teve a presença de todos os ministros. Um deles, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fez um balanço de algumas ações implementadas no período que contribuíram para a retomada do crescimento do Brasil.
Um novo Brasil nasceu, os fatos estão aí, começamos a dar os passos em direção ao crescimento. Agora, criminoso é tratado como criminoso. E as forças de segurança é que têm o respeito, o respaldo e o aplauso do governo da sociedade brasileira. Nosso Brasil hoje está alinhado às nações mais desenvolvidas do mundo. Esse governo cria facilidades. Está aí o revogaço, a lei da liberdade econômica e a digitalização dos serviços. Estabelecemos na relação com o Congresso Nacional uma relação de respeito e parceria e olhamos o maior plano safra que o Brasil já teve.
Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro relembrou a viagem recente à Ásia e ao Oriente Médio para atrair investimentos para o país e comentou sobre a mudança na imagem do Brasil perante o mundo. Segundo o presidente, agora o país é visto com confiança.
O mundo está de olho em nós. Nós estamos recuperando a confiança. E isso é primordial. Como é duro você ser recebido em outros países com o manto da desconfiança. Isso acabou.
E, Gabriela, durante a cerimônia, o presidente Bolsonaro também assinou alguns decretos, não é mesmo?
Isso, Luciano. Entre eles, um decreto que amplia o programa Força no Esporte e o projeto João do Pulo do Ministério da Defesa, em parceria com outros órgãos, permitindo atender cerca de 40 jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social. O presidente também assinou o projeto de lei que trata da desestatização da Eletrobras e a medida provisória que estabelece o fim do monopólio da Casa da Moeda para fabricação de papel moeda, moeda metálica, cadernetas de passaporte e impressão de selos. Luciana, Gabriela.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E quais ações o governo realizou nestes primeiros 300 dias?
A repórter Gabriela Noronha conta pra gente as medidas que estão trazendo mais segurança aos brasileiros.
Diminuir a sensação de impunidade, adequar a legislação à realidade atual e dar mais agilidade no cumprimento das penas. Esse é o objetivo do pacote anticrime, uma das primeiras ações do governo para a área de segurança pública. A proposta está em tramitação no Congresso Nacional para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Mudanças que vão trazer mais segurança para o brasileiro.
O crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios no país. Por outro lado, a corrupção diminui os recursos disponíveis para que o Estado, a União Federal, possam adotar políticas mais eficientes.
Nos primeiros 300 dias de governo, a pasta também deu início ao projeto Em Frente Brasil. Lançado no final de agosto, a medida propõe uma nova estrutura para o combate ao crime em parceria com estados e municípios. 5 municípios com altos índices de violência foram escolhidos para dar início ao programa. Cariacica, no Espírito Santo, Alto, a Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, São José dos Pinhais, em Santa Catarina, e a capital de Goiás, Goiânia. No primeiro mês do programa, os homicídios nessas localidades caíram 80%. Outro avanço no campo da segurança pública foi a aprovação da medida que agiliza o repasse a estados e ao Distrito Federal de recursos decorrentes da venda de bens apreendidos de traficantes de drogas. De acordo com o ministro Sérgio Moro, o dinheiro obtido com a venda desses bens poderá custear ações de repressão policial, compra de equipamento, campanhas contra o uso de drogas, atendimento a dependentes químicos, entre outras ações.
Nos seus instrumentos legais corretos para autorizar que o Ministério da Justiça possa contratar temporariamente engenheiros para fins de projetos de construção e reformas em presídios.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu, em julho, critérios objetivos para a distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Além disso, as equipes da Polícia Federal, com dedicação exclusiva à Operação Lava Jato, em diversos estados, foram fortalecidas. Reportagem Gabriela Noronha.
E para garantir que o Bolsa Família seja pago a quem realmente precisa, o governo vem combatendo fraudes nos benefícios sociais.
Este trabalho vai permitir, por exemplo, o pagamento do 13º do Bolsa Família este ano.
Para que o Bolsa Família chegue a mais pessoas que precisam, o governo fez um pente fino para descobrir irregularidades nos benefícios. Mais de 5 mil pessoas vão ter que devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de 6 milhões de reais vão ser reembolsados aos cofres públicos. A ideia é fazer justiça a quem realmente precisa do programa, como explica o ministro da Cidadania, Osmar Terra.
Esse programa chegou até quase 17 milhões de famílias em 2015. Até alguns organismos internacionais acham que isso é uma demonstração de quanto mais gente dentro de um programa como o Bolsa Família, mais importante a ação do governo. Não é. É o contrário. Nós vamos mostrar que o governo avança na área social quando gradualmente menos famílias dependerem de um programa como o Bolsa Família, de transferência de renda.
Cristiane de Jesus, por exemplo, tem 31 anos e 6 filhos, com idades entre 2 e 15 anos. Mora numa casa simples com as crianças e o marido, que é guardador de carros, na periferia de Brasília. Ela conta que para receber os R$ 690 do Bolsa Família, está com as vacinas dos pequenos em dia. Os que estão em idade escolar estão em sala de aula. Ela diz que o benefício é muito importante para a família.
Eu pago aluguel, troco gás, o que sobra a gente compra coisa para dentro de casa.
O pente fino chegou também ao INSS. O governo fez um levantamento minucioso com o intuito de detectar fraudes em pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por exemplo. Já foram cancelados mais de 250 mil benefícios com suspeita de irregularidade. Com a iniciativa, o INSS calcula uma economia de mais de 4 bilhões de reais. Reportagem Cleide Lopes.
E na economia foram aprovados projetos importantes para o controle das despesas e o reequilíbrio fiscal.
Como a nova Previdência, que vai trazer uma economia de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos, e a Lei da Liberdade Econômica, que deve gerar milhões de novos empregos no país.
A nova Previdência, aprovada pelo Congresso em outubro, estabelece pela primeira vez uma idade mínima para se aposentar no país e tem economia prevista de cerca de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Para o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, também vai trazer mais investimentos e empregos para o país.
Esse ganho fiscal vai ser importante, a diminuição da taxa de juros, a melhoria da previsibilidade, da segurança jurídica, as condições que vão ser dadas à economia como um todo, para que as pessoas se sintam confortáveis para investir no país. E isso é o que gera emprego, é o que gera renda, é o que gera oportunidade.
Para injetar mais dinheiro na economia, foram liberados saques de contas ativas e inativas do FGTS. São 96 milhões de brasileiros beneficiados e cerca de 40 bilhões de reais liberados na economia. O governo também liberou os pagamentos do fundo PIS/PASEP e criou uma nova modalidade de saque do FGTS, o chamado saque aniversário. A resposta do mercado foi rápida. O risco país do Brasil, em outubro, chegou ao seu menor patamar desde 2013. No mercado de ações, a Bolsa de Valores está em alta e, no geral, com valores recordes de volume negociado. A taxa básica de juros iniciou um movimento de queda e chegou ao menor patamar histórico, 5%. A inflação está controlada e investimentos começam a ser retomados, como afirma o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Já estamos crescendo mais do que antes, vamos continuar reacelerando a economia, que é um círculo virtuoso. Você travou um pouco o crescimento dos gastos, os juros começam a descer, vamos acelerar as privatizações e essa percepção de controle fiscal já liberou os investimentos privados.
Segundo o IBGE, o desemprego recuou de janeiro a setembro. Um dos gatilhos foi a Lei da Liberdade Econômica, que flexibilizou as regras trabalhistas e reduziu a burocracia para quem quer abrir um negócio no Brasil. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Webel, comentou o impacto na economia.
Essa medida pode gerar, num prazo de 10 anos, 3,7 milhões de empregos e mais de 7% de crescimento no PIB. São números muito expressivos e necessários para o nosso país.
Modernizar as leis e também os serviços. Por meio do portal gov.br, a meta do governo é digitalizar todos os serviços públicos, reduzindo os custos e tempo para o cidadão. Reportagem Pablo Mundim.
E para desenvolver e trazer mais riquezas para o país, o governo vem realizando leilões na área de infraestrutura.
São concessões em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias.
Em setembro, foi promovido o primeiro leilão de rodovias das BRs 364 e 365, que ligam Jataí, em Goiás, a Uberlândia, em Minas Gerais, com um investimento de mais de 2 bilhões de reais. Também foram privatizados 13 terminais portuários. Em agosto, o governo arrecadou quase 150 milhões de reais no leilão de 3 áreas nos portos de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. Os terminais vão receber investimentos de 420 milhões de reais. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, isso vai trazer eficiência e empregos para a região.
Vai diminuir custo e, nesse primeiro momento, vai gerar emprego, que é uma coisa fundamental. Então, esses investimentos são muito bem-vindos.
O trecho de 1.500 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, que vai de Porto Nacional, em Tocantins, até Anápolis, em Goiás, foi arrematado por 2 bilhões e 700 milhões de reais. A ferrovia será um importante corredor de escoamento da produção agrícola em direção ao Porto de Santos. As concessões fazem parte do PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, considerado o maior programa de privatizações do mundo. Em agosto, foram incluídos novos projetos que serão alvo de estudos para a desestatização, como os Correios e a Telebrás. Ainda dentro do PPI, a quinta rodada de concessões de aeroportos privatizou a operação de 12 aeroportos do país nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Foi arrecadado mais de 2,3 bilhões de reais, quase 10 vezes mais do valor mínimo estipulado pelo governo. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, explica que os novos investimentos vão contribuir para a expansão do mercado.
Hoje, a gente atende 140 localidades, são 120 milhões de passageiros. A nossa ideia é chegar aos 200 milhões de passageiros e 200 localidades em 2025.
Este ano, quatro empresas de baixo custo foram autorizadas a operar voos aqui no Brasil, o que deve trazer mais competitividade para o mercado aéreo brasileiro. Na área de energia, o leilão de novas usinas de geração de energia elétrica garantiu a contratação de 91 novos empreendimentos em todas as regiões do país, totalizando investimentos de mais de 11 bilhões de reais. Uma garantia de preço justo e segurança energética, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Todas essas ações visam o aperfeiçoamento da governança do setor para que a gente possa atender a demanda que vem da economia do país como um todo para os próximos anos.
Nos primeiros 300 dias, o governo também promoveu licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás e estreitou o diálogo com os caminhoneiros e representantes da classe para buscar acordos sobre as principais demandas do setor. Reportagem Ricardo Ferraz.
Música. A equipe da Voz do Brasil já está no continente gelado.
É, Luciano, a gente vai acompanhar os últimos ajustes para a reinauguração da Estação Brasileira Comandante Ferraz na Antártica.
Essa base é importante para o Brasil desenvolver pesquisas na região.
E o repórter Maurício de Almeida está lá e conta pra gente como foi essa viagem. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Luciano e Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, a nossa equipe chegou ontem aqui no continente gelado, Antártica. Nós decolamos no início da manhã na cidade de Punta Arenas, que fica no extremo sul do Chile. Voamos até a base chilena na Antártica e de lá pegamos um navio rumo à Estação Brasileira Comandante Ferraz. Na chegada logo percebemos que as obras estão praticamente prontas e a estrutura impressiona. A nova base é bem maior do que a anterior. Ela vai ter 17 laboratórios, enquanto a antiga tinha apenas 5. Na estação, o Brasil vai desenvolver vários estudos sobre o continente gelado, que concentra 70% da água doce do planeta. O contra-almirante Sérgio Guida, que é o gerente do programa brasileiro na Antártica, visitou a estação e gostou do que viu. Ele disse que tudo vai funcionar perfeitamente até janeiro. E a gente continua por aqui, acompanhando esses últimos ajustes e trazendo as informações da Voz do Brasil. Ao vivo da Base Brasileira Comandante Ferraz na Antártica, Maurício de Almeida.
Para trazer mais investimentos ao país, amanhã vai ser realizado um grande leilão de petróleo e gás.
É o leilão da chamada Seção Onerosa, uma área na Bacia de Santos que entrou em um acordo entre a Petrobras e a União em 2010.
Hoje você vai saber como vai ser repartido o dinheiro arrecadado com a concessão das áreas.
O governo federal não é o único que vai lucrar com os recursos do leilão. O dinheiro que as empresas vão pagar para ter o direito de explorar o pré-sal também vai ser dividido entre estados e municípios. A divisão dos valores vai acontecer da seguinte forma: 48 bilhões e 800 milhões ficam com a União. Estados recebem 10 bilhões e 900 milhões e municípios outros 10 bilhões e 900 milhões de reais. 2 bilhões e 300 milhões de reais vão ser destinados para os estados onde vai acontecer a exploração. Segundo Décio Odone, diretor-geral da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, a Seção Onerosa também permite outros benefícios para a economia, como a entrada de capital de novas empresas, que vão investir em equipamentos e na contratação de mão de obra para explorar o pré-sal.
Nós vamos ter um aumento muito grande de investimento, atrair mais de 1,5 trilhão de reais de investimento nos próximos 10 anos. Como resultado disso, a produção de petróleo no Brasil vai crescer muito. O Brasil vai sair do nono lugar que tem hoje, o maior produtor de petróleo no mundo, para o quarto ou quinto no final da próxima década. Aí, principalmente a arrecadação, que foi da ordem de 55 bilhões de reais com o setor de petróleo, royalties e participação especial, no ano de 2018, vai chegar a mais de 300 bilhões, talvez 400 bilhões em 2030. Então, tudo isso vai ser uma tremenda injeção de investimento, de emprego, de contratação na indústria brasileira.
No leilão marcado para esta quarta-feira, o governo federal vai ceder 4 áreas do pré-sal. Os campos de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, na Bacia de Santos, que ficam no litoral fluminense. Reportagem Priscila Terezo, com colaboração de Maurício de Almeida.
Estão inscritos no leilão 14 investidores, incluindo a única empresa nacional, a Petrobras.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou hoje sobre o leilão. Ele lembrou que foram mais de 150 reuniões e mais de 400 alternativas foram modeladas.
A previsão de investimentos é de mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 35 anos, com a exploração das 4 áreas.
E 1 trilhão de reais em arrecadação de royalties e impostos para a União, estados e municípios.
O ministro Bento Albuquerque reforçou a importância do leilão de amanhã.
Nos últimos 20 anos, em todas as licitações já realizadas, foram arrecadados 62 bilhões de reais. E só no leilão, o leilão de amanhã, há perspectivas de arrecadar até 106 bilhões. E se nós considerarmos aqueles que a Petrobras exerceu direito de preferência, 70 bilhões. Ou seja, amanhã
poderá ser arrecadado mais do que tudo que já foi arrecadado nos últimos 20 anos em todas as licitações realizadas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.